Senhores deputados, estamos em condições de dar início a esta audição. Nós convidamos a Associação Portuguesa do Veículo Elétrico para poder estar hoje aqui e poder responder às questões que os senhores deputados entenderem colocar. Eu não sei se esta associação tem conhecimento. Este grupo de trabalho é constituído no âmbito da Comissão de Economia e procura, no cluster dos veículos automóveis, discutir nos diferentes áreas e nos diferentes componentes, portanto, não estritamente só no automóvel, mas nas suas componentes, nas questões ambientais, questões que têm a ver com a investigação e, portanto, no âmbito mais alargado, debatermos quais são os constrangimentos que o setor tem e que a Assembleia da República pode, por qualquer iniciativa de natureza legislativa ou de outro âmbito, criar condições para a facilitação do desenvolvimento deste cluster, que tem em Portugal, enfim, características especiais e de há muitos anos, quer em termos do emprego, em termos do valor acrescentado, das unidades, quer a montante, quer a jusante, que intervêm neste sistema e nesta atividade. E por isso estamos a ouvir um conjunto de associações que, ligadas ao setor, nos vêm dando conta das suas dificuldades, de, enfim, quais são os constrangimentos, quais são as... Até propostas, temos recebido propostas de natureza fiscal, de natureza meramente legislativa, na parte que tem a ver promocional ou de criação de condições, para que este setor possa ter pleno crescimento em Portugal. Hoje, uma das áreas que também estava a ser analisada nesta componente é toda a parte elétrica, com os respectivos componentes, desde as baterias que em Portugal tiveram há um tempo, digamos, condições para poder ter algum desenvolvimento, e gostaríamos de ouvir, digamos, esta componente do veículo elétrico, e no fundo pedir-lhes que nos dessem conta do ponto de situação e quais são as vossas propostas ou quais são as limitações que têm, que da nossa parte possamos, após o grupo de trabalho cessar, que é um grupo de trabalho que tem um tempo limitado, o próprio grupo de trabalho apresentar um documento conjunto ou os diferentes grupos parlamentares, em face das audições, apresentarem projetos que entendam conveniente. O formato que temos vindo a estabelecer é, se o entenderem, uma intervenção inicial, enfim, à volta dos 10 minutos, se quiser, e depois fazemos uma ronda pelos diferentes partidos e haverá uma resposta depois no final às questões que os diferentes grupos parlamentares colocarem. Portanto, eu dava-lhe já a palavra, se é por si que entende dever começar, e pedia-lhe que uma intervenção, enfim, à volta, enfim, sem ser rigoroso, dos 10 minutos. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado por esta oportunidade. Sr. Presidente, peço-lhe que me interrompa ao fim dos 10 minutos, porque quando eu começo a falar sobre eletricidade, como sabe, tenho dificuldade em parar. Mas, muito brevemente, trazemos aqui também um documento que se chama A Mobilidade Elétrica, uma oportunidade para o crescimento sustentável em Portugal, que são três páginas que tenho muito gosto em deixar, contém as nossas recomendações. Talvez só muito brevemente algumas pinceladas sobre o tema, para iniciarmos depois o debate. Eu sei que o grupo de trabalho tem o seu foco no automóvel. O automóvel elétrico é, sem dúvida, uma das dimensões mais importantes da indústria elétrica hoje em dia. Não só em Portugal, não só na Europa, um pouco em todo lado. Na Europa, penso que se olharmos para os números, do número total de vendas de veículos elétricos nos últimos 3 anos, percebemos qual é o dinamismo deste setor. Foram 1.064 veículos em 2010 na União Europeia, foram 9.132 em 2011 e foram 27.400 em 2012. Bem, tem vindo a aumentar. Com países como a Noruega, a Holanda, onde o mercado disparou. Casos como o da Noruega, onde já em 2014 um veículo elétrico, o Nissan Leaf, foi, em janeiro e fevereiro, o carro mais vendido na Noruega. Não é? Não estamos a falar do carro elétrico mais vendido, não. É o carro mais vendido entre todos os carros vendidos na Noruega este ano. E o ano passado, este mesmo modelo, foi o terceiro carro mais vendido em todo o ano na Noruega. O Tesla, que é um modelo bastante conhecido e bastante falado.
Quando este ano?
2013, sim, peço desculpa. O número que eu referi para a Noruega, da primeira posição do Nissan, era deste ano. Portanto, janeiro e fevereiro deste ano. Janeiro e fevereiro, dois meses. O valor acumulado até agora. E o ano passado foi o terceiro, durante todo o ano, durante os 12 meses de 2013. Portanto, este é um setor que, não só ao nível dos construtores, concentra muitas atenções e muitas esperanças, como também ao nível dos fornecedores de equipamento e de serviços, de tudo aquilo que gira em torno do automóvel elétrico, do veículo elétrico, não só de quatro rodas, mas também de duas rodas, também autocarros, mini-autocarros. Refiro os autocarros porque é um setor onde Portugal tem know-how e tem alguma experiência pioneira. Portanto, a mobilidade elétrica é uma realidade, começa a ter um peso económico muito significativo, e nós pensamos que Portugal tem, de facto, todas as condições, quer ao nível dos recursos naturais, quer ao nível das infraestruturas, quer ao nível dos recursos humanos, a nível industrial e de investigação e desenvolvimento, para poder ser um dos ganhadores com esta dinâmica industrial que está criada relativamente à mobilidade elétrica. Talvez só muito telegraficamente duas ou três notas para depois alimentar também o nosso debate. Primeiro, para dizer que a mobilidade elétrica, ou o interesse da mobilidade elétrica de um ponto de vista ecológico, é naturalmente reforçado pela existência de eletricidade verde. O quilowatt-hora em Portugal tem um conteúdo de CO2 que é metade ou menos de metade do quilowatt-hora na Alemanha, por exemplo. Já não falámos de outros países que têm uma produção de eletricidade a partir de carvão, como a Polónia ou a Estónia, onde o balanço ecológico é naturalmente muito diferente. E esta é aqui uma oportunidade que nós temos, que é de conjugar um ativo muito importante que temos, que é a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, com uma geografia e com uma demografia que facilita o desenvolvimento da mobilidade elétrica. Portanto, o primeiro ponto que gostava de acrescentar é que temos condições para sinergias virtuosas que promovam também a mobilidade elétrica. Segundo ponto, que esta é uma área onde o papel dos municípios é decisivo, é extremamente importante. Isto demonstra-se facilmente. O próprio programa Horizonte 2020 de fundos europeus para os próximos anos reconhece esta centralidade das cidades e das cidades inteligentes em particular, e reconhece a importância da dimensão da mobilidade sustentável no desenvolvimento da cidade inteligente. E creio que também em Portugal a utilização destes fundos terá em conta estas orientações e o papel que a mobilidade elétrica sustentável tem que desempenhar numa cidade inteligente a caminho da descarbonização da economia europeia. E depois podemos ver isso com mais detalhe, mas só para lhe dar um exemplo, se nós formos comparar hoje o custo de um carro convencional com um carro de uma classe equivalente elétrico, o facto de, por exemplo, numa cidade como Lisboa, o carro elétrico não pagar o estacionamento, enquanto um carro convencional tem que pagar o estacionamento, se nós contabilizarmos o custo do estacionamento médio por ano, isto de facto faz uma diferença e permite que, por exemplo, um veículo de uma gama utilitária, um veículo elétrico, seja bastante mais interessante que um veículo convencional, de um ponto de vista puramente económico, para o comprador, para o utilizador do veículo elétrico. E o facto de haver esta vantagem do não pagar o estacionamento aumenta significativamente a vantagem do veículo elétrico. Depois poderemos falar sobre outros incentivos que são desejáveis para a promoção da mobilidade elétrica, mas a outra nota que eu gostaria de deixar apenas a nível de introdução é de que Nós estamos aqui a promover a venda de 4 milhões de carros elétricos, para usar uma linguagem muito, muito direta e muito brutal. Não é disso que se trata. Aquilo que nos move é promover uma mobilidade sustentável. E sabemos que na mobilidade sustentável a eletricidade tem um papel absolutamente decisivo a jogar, mas a mobilidade sustentável é mais do que a simples substituição de veículos com motor de combustão por veículos elétricos. A mobilidade sustentável implica também o aparecimento de novos modelos de negócio, de novos modelos de utilização dos veículos, e isto é muito importante porque, como se vê já hoje, em algumas cidades mais avançadas da Europa, em termos de mobilidade sustentável, o sucesso da mobilidade elétrica aparece correlacionado diretamente com o desenvolvimento de novos modelos de negócio na área da mobilidade. Modelos de carpooling, de car sharing, enfim, de vários modelos que vão surgindo e que contribuem, portanto, para o sucesso também da mobilidade elétrica. Então eram estas notas muito preliminares que eu gostaria de deixar aqui para dizer que a mobilidade elétrica é importante para o setor automóvel e para a indústria automóvel, onde Portugal tem, como sabemos, alguma tradição industrial e também ao nível de desenvolvimento e da investigação, e que a mobilidade elétrica vem abrir novas oportunidades. Portugal pode aproveitar essas oportunidades porque tem condições para o fazer e para o fazer rapidamente, mas que a mobilidade elétrica não se esgota no automóvel elétrico. Portanto, é olhando para este quadro mais abrangente que nós compreendemos, podemos compreender o verdadeiro potencial que a mobilidade elétrica pode trazer para o nosso país.
Terminou.
Espero não ter sido demasiado longo.
Senhores deputados, dou já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Eurides, faz favor.
Eu, antes de lhe colocar uma questão, porque eu tenho para colocar uma questão muito precisa, precisava apenas que, necessitava que me reavivasse a memória relativamente ao que disse sobre as vendas destes, eu penso que foi dos anos 2010, 2011 e 2012. Pode repetir os números, faz favor.
19.027.000.
Não, 1.000 e...
19.027.000, números redondos, são, portanto, 1.064,
1.132,
27.400.
Ok.
São estatísticas públicas.
Sim, não, eu sei.
Europa.
Eu sei, até porque, exatamente, eu só quis, ou seja, retirei corretamente os números. E ainda bem que agora se disse assim, na Europa. Porque eu me perguntei exatamente qual foi o contributo de Portugal para estes números. Ou seja, numa busca, reconheço que relativamente rápida, enfim, a informação virtual, no mundo virtual sobre a associação.
Sim.
Há aqui referências até 2012 e depois há, assim, aparentemente, uma dificuldade de encontrar alguma coisa mais comparativamente mais substancial. E, portanto, era para nós muito importante, dado o trabalho que estamos a realizar, que percebêssemos neste contexto europeu o que é que tem acontecido nos últimos tempos. Houve uma fase, eu diria, de pujança e de interesse nacional sobre a matéria. Aliás, houve um momento da história relativamente recente em que esta questão da mobilidade elétrica se falou bastante, deu asso também a muita discussão, aos prós e aos contras, mas de facto foi um debate vivo. Mas a sensação que eu tenho, e os senhores me dirão, é que a percepção que eu tenho é de que não foi só a discussão que esmoreceu, mas também o interesse, e particularmente o interesse por parte, enfim, de dirigentes relativamente à questão da mobilidade elétrica. Eu só quero fazer, de facto, esta pergunta. Falou-nos da bondade e do interesse da mobilidade elétrica, no escasso tempo que referiu, deu-nos números da Europa. É preciso saber, então, estes últimos 3 anos, no caso 4, porque se tiver 2013 também já seria bom, mas o que é que aconteceu?
Posso responder,
Nós, não, nós estamos a fazer uma, normalmente para a economia de tempo, fazemos uma auscultação e agora eu passava ao senhor deputado do PSD, senhor deputado Walter Ribeiro, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente.
Responderia no final.
Antes de mais, agradecer a apresentação aqui feita. Portanto, eu penso que existe um unanimismo na sociedade pela importância do veículo elétrico. Devido a todas as suas vantagens inerentes, quer a nível de ruído, quer a nível económico, quer mesmo a nível da questão da poluição. De qualquer das formas, como acabámos inclusivamente aqui de referir, penso que em Portugal tem existido muito pouco crescimento, atendendo àqueles números, inclusivamente, que estamos aqui a falar de alguns países nórdicos. Uma das questões que eu queria colocar era que medidas é que esses países nórdicos tomaram, ou trata-se apenas de alguma consciência por parte da população para que o carro elétrico passasse a ser o mais representativo a nível de vendas, nomeadamente na Noruega, como acabou de referir. Outra questão que queria colocar era, a nível da própria indústria automóvel, em que nós sabemos que temos alguma tradição e alguma evolução ao longo dos anos da indústria do automóvel, se na parte elétrica temos acompanhado a mesma evolução, a parte dos automóveis vulgares, chamemos-lhe assim, ou se na parte elétrica temos andado mais devagar ou mais à frente, portanto, a nível da indústria propriamente dita. Finalmente, que incentivos é que considera desejáveis no curto prazo para que esse crescimento possa vir a ser tão bem em Portugal representativo? Para já é tudo, muito obrigado.
De seguida, o Sr. Deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Administrador da Associação Portuguesa de Veículo Elétrico. Agradecer também a presença neste grupo de trabalho. Esta e a questão da mobilidade elétrica é uma questão importante e pertinente no momento atual. Disse na sua intervenção inicial que é uma preocupação, até com vista ao nível das cidades, a melhoria das condições do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da economia. Embora este grupo de trabalho seja essencialmente sobre o setor automóvel, mas a questão da mobilidade elétrica, apesar de não ser diretamente relacionado com este grupo de trabalho em particular, mas também é importante a reflexão, porque os veículos elétricos não se resumem ao veículo automóvel. Portanto, penso que podemos fazer também uma reflexão um pouco mais abrangente, com vista a criar as condições necessárias, não só para a aquisição do automóvel, propriamente dito, mas, e nomeadamente no circuito urbano, a utilidade que pode ter a utilização de outros veículos também elétricos. E, portanto, não tendo diretamente, como disse, mas penso que é importante esta reflexão, porque são veículos que podem ser utilizados com vantagens em muitos centros urbanos, vantagens essas que depois se traduzem na questão de uma melhor mobilidade. E aqui penso que o papel dos municípios, mais uma vez também, como disse, será importantíssimo, criando aqui as condições ideais para essa mobilidade sustentável. De qualquer forma, e aquilo que diz diretamente respeito a este grupo de trabalho, penso também importante a reflexão, aquilo que tem acontecido nos últimos anos. E penso na reflexão que faço, que a questão da introdução, nomeadamente, dos automóveis elétricos prende-se muito. É uma questão também, e em Portugal é preciso dizê-lo, é uma questão cultural, e é preciso, às vezes, algum tempo para que esta dificuldade seja ultrapassada, mas também, e aquilo que tem representado, é a questão da autonomia. Portanto, era importante perceber, ao nível desta da autonomia que os veículos podem oferecer, e é óbvio, a indústria também tem evoluído bastante nos últimos anos e, portanto, permite. É óbvio que nós, quando falamos e comparamos com os mercados do norte da Europa, o poder de compra também é completamente diferente. E, portanto, esta é muitas das vezes uma das limitações, não só, e depois é outra questão também que ia referir, a questão do preço, embora nos últimos tempos, e como disse, se tenha aproximado os valores, mas quando a autonomia de um veículo destes é reduzida, portanto, há uma dificuldade para a maior parte das famílias portuguesas, porque terão que ter dois veículos disponíveis, um mais para o circuito urbano, e aí permite-lhe a utilização com uma autonomia mais reduzida, e depois um outro para outro tipo de trajetos. E, portanto, isto representa, por si só, uma dificuldade. Já foi feita a pergunta, que tipo de incentivos é que eventualmente se poderão ser criados? A reflexão também neste grupo de trabalho tem sido um pouco numa perspectiva mais abrangente, e eventualmente até do ponto de vista e o atual quadro fiscal que existente, poder-se trabalhar um bocadinho nesse sentido, porque também faz sentido a questão do incentivo, mas também, se, e é outra pergunta que faço, penalizar um pouco aquilo que são os veículos mais poluentes. E, portanto, aí a vantagem, ao adquirir um veículo menos poluente, temos aqui vantagens objetivas, porque senão também serei penalizado. E, portanto, desse ponto de vista, uma pergunta que queria também colocar era, prende-se com a reciclagem das baterias. Sempre foi também uma das questões que foi levantada, que era depois a substituição de baterias, a reciclagem dessas baterias e, portanto, que garantias existem neste momento. E, como é óbvio, também foram feitos investimentos, nomeadamente na rede de Mobié, que não sei se existem números ou não, qual a utilização que esses sistemas têm. Neste momento, qual é, e é uma pergunta que fará sentido depois também colocá-la ao Governo e farei, se neste momento os equipamentos que foram instalados, inicialmente estavam previstos cerca de 1.300, se não estou em erro, qual neste momento, em termos de conservação desses equipamentos, se para podermos ter uma utilização mais frequente, se teremos ou não, ou se o Estado português terá que fazer um reinvestimento em toda essa rede de Mobié, porque os números que temos é que realmente a utilização é muito reduzida. E para já era tudo. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Cumprimento só os senhores, peço desculpa, estava numa outra direção.
Então, sim.
Cumprimento-nos.
Ok. Certo. Sr. Professor, estamos em condições de, agora, ter terminado esta ronda, de lhe dar a palavra para as respostas que entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se estivesse de acordo, eu daria metade das respostas. Depois pedi ao meu colega da direção, Luís Reis, para completar e dar também o seu ponto de vista. Em relação à primeira questão que me colocou sobre as vendas em Portugal, eu posso lhe dar os números de veículos elétricos, puramente elétricos, em Portugal. No primeiro ano que tenho aqui registro, que foi em 2010, estamos a falar de dois meses, basicamente, novembro e dezembro, foram vendidas 18 unidades. Em 2011, durante todo o ano de 2011, foram 203. Em 2012, 65. Em 2013, 166. E este ano, em janeiro e fevereiro, vamos com 28. Portanto, isto dá um total, desde o final de 2010 até hoje, de 480 veículos puramente elétricos, de quatro rodas. Se depois acrescentarmos utilitários e outros, este número cresce para 529. Agora, também talvez seja interessante referir, embora imagino que já tenham essa informação, o número de total vendas de veículos em Portugal no mesmo período. Porque, enfim, todos nós temos essa percepção de que houve uma diminuição das vendas, mas, de facto, os números transmitem bem essa realidade. E, então, em 2010, o número total foram, números redondos, 223 mil. Em 2011, foram 153 mil. e em 2012 foram 95 mil. E o ano passado já começou a crescer, foram 105 mil. Portanto, de facto, houve um volume de vendas de veículos elétricos reduzido, mas é importante ter em conta também, eu creio, este contexto mais geral. Claro que há fatores específicos do veículo elétrico, mas há fatores de contexto mais gerais. O que é que fizeram os países nórdicos para estimular o veículo elétrico? Eu diria dois tipos de medidas. Uma, e claramente decisiva, é de tipo fiscal. Nomeadamente, abolindo impostos para os veículos elétricos, o que melhora a vantagem competitiva do veículo elétrico. Nós, em Portugal, como sabe, já temos um certo tipo de discriminação positiva a favor do veículo elétrico. Penso que é público que aceitei o convite que me foi endereçado para presidir a Comissão de Reforma da Fiscalidade Verde, e é um dos temas, naturalmente, que debatemos, é o que é que se pode fazer em termos de fiscalidade, como proposta à Assembleia da República, através do Governo, para que esta vantagem competitiva do veículo elétrico seja mais marcada e, por isso, se estimule um crescimento mais rápido da mobilidade elétrica em Portugal. Não é muito fácil, há alguns vínculos do próprio direito europeu que limitam alguma liberdade dos Estados-membros, mas há certamente algumas medidas que podem ainda ser tomadas e que depois oportunamente serão certamente discutidas. Mas há, ao lado destas medidas de caráter fiscal, há também outras medidas que têm a ver, por exemplo, com certas vantagens que os municípios podem atribuir à mobilidade elétrica, e estou a falar em particular agora dos veículos de quatro rodas, que são muito importantes, que pode ser, como já foi referido, o estacionamento gratuito para os veículos elétricos, que pode ser a utilização dos corredores de buço para os veículos elétricos, que podem ser uma outra série de comodidades atribuídas ao veículo elétrico. Os incentivos que nós propomos no curto prazo estão aqui neste documento que deixo ao grupo de trabalho e que já foi distribuído, portanto eu posso muito rapidamente apenas enunciá-los sem grandes comentários. O primeiro é encerrar rapidamente a fase piloto que foi iniciada já há alguns anos e definir o enquadramento futuro do mercado da mobilidade elétrica, em particular o futuro modelo de negócio da infraestrutura dos postos de carregamento. Depois, definir uma estrutura de incentivos, que foi aquilo que acabei de referir, quer de tipo fiscal, quer de outro tipo. E é muito importante que este sistema de incentivos, qualquer que ele seja, seja estável. Porque a estabilidade é neste tipo de investimento, tanto no investimento na infraestrutura de carregamento, como no próprio investimento que representa a aquisição de um veículo que vai durar alguns anos. O tempo de média de vida atualmente dos veículos em Portugal é de cerca de 12 anos, como sabem, portanto é um investimento de longo prazo para uma família. É importante que haja uma estabilidade do quadro de incentivos. Depois, apoiar iniciativas municipais no âmbito da mobilidade elétrica, que são não só o facilitar o desenvolvimento dos veículos elétricos de quatro rodas, mas também promover a mobilidade de duas rodas, quer de motociclos, quer de bicicletas, e os transportes coletivos, os pequenos autocarros elétricos, por exemplo, onde Portugal foi um país pioneiro, 12 cidades que adotaram o transporte coletivo elétrico e com sucesso, portanto, promover e alargar essas experiências que já existem. Depois, utilizar as frotas públicas como alavanca para a mobilidade elétrica. A administração pública tem mais de 20 mil veículos. Ora, se uma percentagem razoável desta frota for sendo substituída por veículos elétricos, isto pode criar uma alavanca muito importante para o desenvolvimento da mobilidade, criar massa crítica em termos de manutenção, portanto, pessoas formadas para fazer a manutenção de veículos elétricos, por serviços ligados à mobilidade elétrica, etc. E isto pode-se traduzir, se for bem concebido e bem implementado, numa poupança real para a própria administração pública. Portanto, estamos a falar não só de um benefício ambiental, de uma redução das emissões de gases de efeito de estufa, de um benefício económico, digamos macroeconómico, para o país, porque menos importação de combustíveis fósseis significa melhorar a nossa balança comercial, mas também um benefício direto para a administração pública, que passa a gastar menos com a utilização da sua frota. Aqui, no que diz respeito a esta recomendação, devo dizer que o Sr. Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e da Energia, anunciou recentemente, numa reunião com os construtores de veículos elétricos, a vontade do Governo de promover esta substituição da frota dos veículos, da frota pública, por veículos elétricos. Estabelecer um diálogo aberto e estruturado com os construtores de veículos, porque é óbvio que nós não temos em Portugal marcas portuguesas, temos, no entanto, fábricas, quer de componentes, quer de montagem de veículos em Portugal, temos alguma forma de indústria automóvel e há que atrair esses construtores e esses fabricantes para Portugal e há que os persuadir a utilizar as instalações que já têm eventualmente em Portugal para apostarem na mobilidade elétrica, fazendo-lhes ver que há todo um conjunto de vantagens competitivas que Portugal oferece ao nível do conteúdo de carbono da eletricidade, do baixo conteúdo de carbono da eletricidade produzida em Portugal, até aos recursos humanos na parte da investigação e da indústria. Esta parte é importante, a formação, promover a formação de técnicos e especialistas nestas várias atividades relacionadas com a mobilidade elétrica e apoiar ou continuar a apoiar a investigação e desenvolvimento tanto nas tecnologias específicas dos veículos elétricos e da mobilidade, como depois na articulação desta mobilidade elétrica com o sistema elétrico no seu todo, com as redes inteligentes, com as cidades inteligentes. Isto é, de uma forma resumida, aquilo que nós propomos no curto prazo. A questão da autonomia, enfim, depois o Luís Reis certamente poderá dar mais dados sobre isso. O percurso médio cidadão, penso que na Europa, em Portugal, é na ordem dos 60 km por dia. Portanto, quando estamos a falar de uma autonomia dos veículos elétricos hoje em dia, tipicamente na casa dos 120, 140 km, é suficiente. Pode haver um fator de ansiedade no início, porque pode haver aqui este receio, dizer, mas como eu num carro convencional, quando vejo uma autonomia de 100 km, vou logo meter gasolina, e aqui neste carro, quando entro com isto, com a bateria carregada, tenho uma autonomia de 130 km, portanto, é compreensível que possa haver este fator de ansiedade no início, mas depois, ao fim de algum tempo de prática e de experiência, essa ansiedade desaparece. Temos uma rede pública de carregamento que garante essa facilidade de acesso ao carregamento em qualquer lugar das principais cidades, em mais de 30 municípios em Portugal. E depois há também a possibilidade de fazer o carregamento das baterias no local de residência, no local de trabalho, e certamente que essa infraestrutura se irá também desenvolver e tudo isso contribuirá para atenuar essa ansiedade. E, por outro lado, também é óbvio que as tecnologias evoluem e, portanto, a autonomia das baterias também vai evoluir. Estou a ver o anúncio da Tesla na semana passada de que iria passar a fabricar ela própria as baterias que utiliza nos carros que produz e que vende, com grande sucesso, aliás, para ter disparado o valor em bolsa da empresa, uma empresa que vendeu poucas dezenas de milhares de automóveis até hoje e que tem uma capitalização bolsista, neste momento, da ordem dos 30 mil milhões de dólares. Portanto, isto demonstra bem qual é a pujança deste setor e qual é o potencial económico que está também ligado à mobilidade elétrica e, assim, nós tenhamos a capacidade de aproveitar atempadamente essas oportunidades que se nos oferecem. Claro que a questão do preço, do custo de um veículo elétrico é qualquer coisa que pesa, sobretudo porque implica, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, um investimento mais elevado à cabeça. Mesmo que depois, fazendo as contas, se demonstre facilmente que, ao fim de 3, 4 anos, o veículo de utilização média, um veículo elétrico é mais económico tendo em conta o custo de aquisição, mais os custos de manutenção, mais os custos de combustível, mais tudo aquilo que faz parte da utilização de um veículo normal, mesmo fazendo essas contas e, portanto, podendo demonstrar matematicamente a vantagem económica de um veículo elétrico face a um veículo de classe equivalente com um motor de combustão, é evidente que o facto de o utilizador proprietário ter que fazer à cabeça um investimento mais elevado é um dissuasor. E, por isso, é importante atuar em dois sentidos. Por um lado, ou em três sentidos, se quisermos. Por um lado, desenvolvendo os novos modelos de mobilidade que não passam pela propriedade, esta velha ideia de que a propriedade era um status símbolo, de que ter um automóvel é um símbolo de prestígio social, de poder, de, sei lá, de liberdade. Isso hoje em dia, felizmente, está a ser posto de lado, e um inquérito que foi feito, por exemplo, nos Estados Unidos o ano passado, a Pátria do Capitalismo, mostra que os mais jovens hoje em dia não ligam ao automóvel como símbolo de status símbolo. Portanto, não lhes interessa ser proprietários de um automóvel, vivem muito bem sem isso, e, portanto, estão abertos a outros esquemas de partilha de estruturas de mobilidade. Por outro lado, o baixar o custo da aquisição de um veículo elétrico face a um veículo convencional, através daquilo que for possível fazer em matéria fiscal e de outras formas, com outro tipo de incentivos, eventualmente, como há em vários países, onde há não só vantagens fiscais, mas há mesmo um subsídio à aquisição de um veículo elétrico. Normalmente isto está ligado depois à obrigatoriedade de abater um veículo com motor de combustão antigo. Portanto, melhorar a vantagem competitiva do veículo elétrico é aquilo que se pode fazer para tornar o veículo elétrico mais atraente. A questão das baterias é, sem dúvida, uma questão muito interessante. É preciso dizer que as baterias, quando deixam de servir para a mobilidade elétrica, não morrem, continuam a ser úteis e podem ser úteis. E aqui também podemos encontrar uma ligação virtuosa da mobilidade elétrica às energias renováveis. Aquilo que falta fazer em Portugal em matéria de produção de eletricidade a partir de fontes renováveis é, muito claramente, a aposta no solar. E no solar descentralizado. Não é no solar concentrado, mas no solar descentralizado. Porque o solar descentralizado não só traz vantagens económicas e ambientais ao país, como é também uma forma de, se nós quisermos, de melhorar a coesão social e territorial, porque é uma forma de redistribuição. E que vai criar emprego em todo o território, porque é preciso instalar os equipamentos, é preciso fazer a manutenção dos equipamentos. É uma abordagem virtuosa. E é isso que está a acontecer nos outros países, e nós não vamos ser diferentes. A Alemanha, que não tem o nosso sol, já tem um sexto dos telhados cobertos com painéis fotovoltaicos. A Itália está na mesma direção, a França, a Espanha, outros países. Portanto, nós vamos certamente também caminhar por aí, até porque, hoje em dia, em muitas regiões da Europa, o custo do quilowatt-hora produzido por um painel fotovoltaico para consumo direto é competitivo face à compra de eletricidade a um qualquer comercializador. E, portanto, já estamos neste percurso, nesta trajetória de paridade, como se diz, em que o fotovoltaico, mesmo sem subsídios, começa a ser interessante. E o que é que já está a acontecer em alguns países, onde essa situação é mais evidente, porque o preço da eletricidade para o consumidor final é superior ao preço que existe em Portugal, preço médio em Portugal, é que as pessoas instalam os painéis fotovoltaicos e depois têm interesse em ter umas baterias para fazerem uma gestão mais eficiente daquela energia que é produzida, claro, durante o dia, quando há sol, e que pode não estar a ser necessária na habitação ou no pequeno comércio, na pequena indústria, no escritório. E então uma bateria pode servir para acumular energia produzida durante o dia, que pode ser utilizada durante as outras horas. Ora bem, as baterias que saem dos veículos elétricos servem perfeitamente para esta função. Embora não tenham já aquela essência de uma bateria nova que é necessária para alimentar um motor elétrico de um automóvel, servem perfeitamente para esta função de acumulação doméstica. Portanto, é seguramente uma das áreas interessantes também para ser explorada. Relativamente à Mobié, ninguém é melhor do que o Luís Reis para vos explicar e contar tudo com todo o detalhe necessário.
Luís, obrigado. Muito obrigado, senhores deputados. Muito obrigado pelo convite que nos endereçaram. Também, mais uma vez, reiterar este nosso agradecimento. Eu gostava só de deixar aqui uma primeira nota que nos parece importante, que é, sendo este um grupo de trabalho orientado para o setor automóvel, a nós parece-nos que a eletrificação do setor automóvel ou a eletrificação do automóvel é uma tendência absolutamente incontornável. Ou seja, estejamos a falar de veículos elétricos puros, como são designados comumente os veículos a bateria, ou veículos elétricos híbridos, com suporte, juntando um motor a combustão com um motor elétrico, com diferentes modos de armazenamento de energia a bordo, baterias, fuel cells e hidrogênio, outro tipo de armazenamento, parece-nos que a eletrificação, olhando para a indústria automóvel, olhando para os grandes construtores, a eletrificação é uma tendência incontornável. E, portanto, o automóvel elétrico veio para ficar. E esta tendência vai ter implicações ao nível da estratégia dos próprios construtores, mas também ao nível da estratégia da indústria de componentes, que em Portugal tem um peso significativo também na nossa economia, e onde existem uma série de empresas, digamos, de matriz nacional, muitas delas ainda de capital maioritariamente nacional, outras outrora de capital maioritariamente nacional, mas que formam uma matriz industrial extremamente importante e que todas elas são, de alguma forma, condicionadas ou lideradas por esta tendência que implicará uma maior sofisticação nos produtos, produtos mais leves, novos materiais, novas estruturas, capacidade de resposta a estes desafios da indústria. Portanto, mesmo na componente industrial, Portugal tem aqui uma boa base de partida. Por outro lado, também, daquilo que temos vindo a falar, ressalta que a indústria automóvel ou a cadeia industrial da indústria automóvel tem-se vindo a alargar. E hoje, com a eletrificação do automóvel, abrange outros setores que outrora não eram integrados, e estamos a falar do setor elétrico, estamos a falar do setor de infraestrutura de carregamento, estamos a falar de um conjunto de outros setores, onde em Portugal se vieram a desenvolver um conjunto de empresas e um conjunto de atividades industriais que não se envolviam até então. E que levou a que hoje tenhamos em Portugal algumas das empresas que são líderes mundiais, nomeadamente na área de infraestrutura para carregamento, e que surgem da aposta que se fez em Portugal no caso da mobilidade elétrica. Isto para tentar responder um pouco à questão se em Portugal estaríamos mais à frente ou mais atrás, e de facto, de uma certa forma, foi possível acompanhar os desenvolvimentos que a indústria fez e, do ponto de vista da infraestrutura e serviços, estar entre os melhores no que diz respeito à mobilidade elétrica. Há que não esquecer, por outro lado, que temos uma série de unidades de montagem de veículos em Portugal, a Volkswagen, a PSA, a Mitsubishi. A Mitsubishi já monta veículos híbridos elétricos. Está neste momento a montar uma série de 10 veículos elétricos, 10 Canter elétricas puras, piloto, que vai testar no ambiente piloto em Portugal. A PSA, como sabem, a unidade de Mangualde é na prática uma extensão da unidade de Vigo. E Vigo está neste momento a lançar a produção do Berlingo elétrico. E a Volkswagen, sendo um dos maiores construtores do mundo, não passará ao lado da eletrificação da sua gama e irá seguramente contar em breve com veículos elétricos ou híbridos elétricos em grande parte da sua gama. Já tem dois veículos elétricos no mercado dentro da marca Volkswagen, o e-Up e o e-Golf. Seguir-se-ão veículos da Audi e, neste momento, estando a fábrica também em vias de um novo ciclo de veículos, será naturalmente de considerar que tipo de aproveitamento é que poderemos ter das condições que, entretanto, se criaram em Portugal em termos de um ambiente para a mobilidade elétrica, com a infraestrutura e com o elan, a dinâmica que se criou à volta deste setor. Uma nota também em relação à questão do Sr. Deputado João Paulo Viegas, do CDS, em relação aos outros veículos. De facto, existem também outras iniciativas que vão para além dos grandes construtores. Temos o caso da Caetano, que é uma empresa pioneira a nível de autocarros elétricos. Falou-se aqui dos diferentes veículos para além dos segmentos convencionais M1 e N1. Temos outras iniciativas de pequenos veículos para ambiente urbano, onde de facto se abrem novas oportunidades. Falou-se aqui do caso do car sharing. Se olharmos para os números de alguns dos países, como é o caso de França, França foi capaz de lançar, em Paris houve a ousadia de lançar um sistema de car sharing, um sistema de veículos partilhados, com base num consórcio francês, liderado por uma empresa que é a Bolloré, e que lançou um veículo elétrico especificamente para Paris, para um ambiente de mobilidade partilhada. É possível replicar esse tipo de modelos, ou pensar como é que se podem incentivar modelos desse tipo em Portugal. Temos veículos como o FUT e temos projetos como o do SEI, a Centro de Excelência para a Inovação na Indústria Automóvel, que eu represento na APVE. Dando alguma achega em relação aqui à questão da autonomia que foi levantada, ela de facto, nós hoje começamos a ter veículos que anunciam 200 km de autonomia. O Tesla, que foi referido pelo Sr. Presidente da APVE, há um modelo que tem já uma autonomia de 400 km. E há a expectativa do mercado, de alguns analistas de mercado, que a densidade das baterias, ou seja, a capacidade de armazenar energia por unidade de peso e por unidade de volume, venha a duplicar nos próximos 5 anos e da mesma forma, ou simultaneamente, também o custo das baterias venha a reduzir-se em cerca de metade num horizonte relativamente curto, o que trará uma nova viabilidade ao carro elétrico. De qualquer forma, reforçando um pouco aquilo que foi dito, o carro elétrico, como ele existe hoje, serve para cerca de 90% ou mais de 90% das utilizações diárias. Deve ser considerado em coordenação com os outros meios de mobilidade, mas abre também espaço a novos modelos de negócio. Há um construtor em Portugal, ou há um construtor já presente em Portugal, que tem como modelo de negócio ou de serviço, se quisermos, dentro do pacote do carro elétrico, a oferta de X unidades, X quilómetros por ano de veículo convencional, para que as pessoas possam ter a flexibilidade nas locações mais longas de contar com um veículo que sirva as suas necessidades. Em relação à questão das baterias, julgo que já tudo foi dito, à exceção de que se prevê que a reciclagem, no caso em que se venha a chegar à reciclagem, os construtores automóveis e os fabricantes de baterias apontam para uma reciclagem, um nível de reciclagem próximo dos 100%, e sem que tal implique, falou-se, um dos mitos que se levantaram recentemente em relação às baterias dos automóveis elétricos seria a questão da escassez ou da disponibilidade de lítio. A informação que vamos recolhendo na associação é que essa questão não se irá colocar, que a reciclagem será muito próxima dos 100%, para além de se assegurar esta segunda vida das baterias que foi referida pelo meu colega. Em relação à infraestrutura, Portugal conta efetivamente com uma infraestrutura bastante abrangente. Do projeto piloto inicial, que tinha como plano instalar 1.300 pontos de carregamento normal e 50 pontos de carregamento rápido, estão instalados cerca de 1.100 pontos de carregamento normal e um ponto de carregamento rápido. Estes acrescem cerca de 200 pontos de carregamento operados por outras empresas. Portugal tem a particularidade de se ter criado um ambiente de mercado em que coexistem diferentes operadores, e se possibilita a qualquer utilizador o acesso a qualquer ponto de carregamento que seja acessível publicamente através de um mesmo mecanismo de autenticação. E, portanto, há um operador da rede piloto que foi criada com o projeto da fase piloto para a mobilidade elétrica que gera a operação de cerca de 1.100 pontos de carregamento, dos quais um ponto de carregamento rápido, e outros dois operadores que gerem cerca de outros 100 pontos de carregamento. Registaram-se, de acordo com os últimos números que recolhemos, cerca de 33 mil operações de carregamento desde 2010, representando cerca de 153 megawatt-horas consumidos, o que, grosso modo, 153, o que grosso modo representará algo da ordem dos 750 mil quilómetros de percorridos de mobilidade elétrica. Se considerarmos que grande parte dos carregamentos são feitos fora desta rede e serão feitos em ambiente doméstico ou em ambiente de operação de frota, portanto, poderemos estimar 4 a 5 vezes este valor em termos de quilometragem percorrida pelos automóveis elétricos que existem, que existem em Portugal.
Diga, diga.
Os números que... Nós, estes valores que lhe indicamos são referentes à rede de infraestrutura pública e que é monitorizada pelos sistemas da rede piloto.
Não
contempla as casas e os ambientes de frota. Portanto, estima-se que os ambientes de frota, de acordo com dados que recolhemos internacionalmente, que o carregamento doméstico ou ambiente de frota possa representar algo entre os 60% e os 80% do total de carregamentos efetuados. Portanto, estaremos a falar no valor que poderá representar 4 a 5 vezes este valor que vos indiquei. Muito obrigado.
Deputados, não havendo mais nenhuma questão, agradecer os contributos que aqui nos deram e as propostas que nos fizeram, que vão merecer a nossa ponderação no grupo de trabalho. É mais um contributo para o nosso objetivo. Obrigado, Sr. Professor. Até a próxima.
Para... Estamos novamente à sua disposição.
Certo.
Mais
sim, eu até apresentei no orçamento, apresentei uma proposta, não sei se você tem conhecimento, na questão tarifária, a introdução de um escalão para os plug-in, que era os híbridos plug-in. Porque me dá a ideia que...